Análise Política, com Orion Teixeira.
Orion Teixeira, bom dia para você, excelente segunda-feira.
Bom dia, Júlio, Luciana e ouvintes da Band News. Prazer voltar a falar com vocês.
Prazer sempre todo nosso, Orion. Bom dia.
Bom dia.
Orion Teixeira, falando agora desses bastidores da política sempre muito agitados, o Senado deverá decidir sobre distribuição do mega leilão para estados e municípios. Recursos extras para prefeitos às vésperas das eleições do ano que vem, seria isso, Orion?
Júlio, está previsto então para amanhã essa votação em plenário do Senado do projeto que determina aqueles critérios para a divisão dos recursos do mega leilão do petróleo pré-sal com estados e municípios. Se avançar, poderá abrir então caminho para a votação em segundo turno da reforma da Previdência. Os deputados aprovaram em 9 de outubro passado a partilha dos cerca de 70 bilhões de reais do leilão do pré-sal marcado para o dia 6 de novembro entre o governo federal, estados e municípios. O governo federal deverá ficar com 48 bilhões de reais e os 22 bilhões de reais restantes serão divididos entre governadores e prefeitos. A divisão começou a ser acertada com um acordo entre a Câmara, Senado e governo na terça-feira passada. A divisão ficou assim: 15% para os estados, 15% para os municípios, 67% para a União e 3% para os estados chamados de produtores. Nesse caso, Minas ficaria com 2 bilhões de reais, dos quais 1 bilhão e 400 milhões de reais para os municípios. Para usar o dinheiro, os estados deverão usá-los principalmente para as despesas previdenciárias, depois para os fundos de previdência dos servidores públicos. E se sobrar dinheiro, poderá aplicar em investimentos. Já os municípios não terão que seguir nenhuma ordem de prioridade para os gastos e poderão usar as novas verbas da forma que acharem melhor. Os recursos chegarão, então, no ano que vem, quando acontecem as eleições municipais de 2020, pelas quais centenas de prefeitos aí vão buscar a reeleição. A partir desses recursos, Júlio, da sessão onerosa, é o último impasse para liberar a votação do segundo turno da Previdência para 22 de outubro. Amanhã ainda, a comissão especial, que analisa a proposta de reforma de Previdência dos militares, pode iniciar a votação do relatório. Se aprovado, a economia líquida esperada com as mudanças em 10 anos seria de apenas 10 bilhões de reais. Por outro lado, em contrapartida às regras mais duras no sistema previdenciário dos militares, eles serão beneficiados aí com a criação e ampliação de gratificações, assim como reajuste também de soldos aí. As mudanças, então, terão aumento de custo de 86 bilhões de reais para o Tesouro em uma década e uma economia de apenas 10 bilhões. Por outro lado, as novas regras para o sistema de nativos e pensionistas vão evitar gastos de 97 bilhões no mesmo período.
Agora, Orion, a Câmara aqui de BH retoma hoje a votação do projeto Escola Sem Partido. A Câmara vive dias tumultuados, né, Orion? Tem a ver com as eleições já do ano que vem?
Com certeza, Luciana. Daqui para frente nada haverá na área municipal que não tenha esse viés, esse olho na eleição municipal do ano que vem. Muitos querem mostrar serviço para seu eleitorado. E o que vem por aí hoje? Após os tumultos da semana passada com violência sobre o cidadão que queria participar dos debates, bate-boca e até boletim de ocorrência policial, e tão grave quanto a proibição da presença de populares nas galerias com reforço da segurança. É nesse ambiente aí que a Câmara de BH retoma hoje a batalha pela discussão do projeto de lei que institui a chamada Escola Sem Partido em Belo Horizonte. Hoje é também a última reunião ordinária do mês. Para avançarem nesse debate, teriam que convocar sessões extraordinárias. O projeto, como você sabe, é uma espécie de lei da mordaça na educação, impedindo que professores discutam determinados assuntos nas escolas da rede pública municipal. Um dos artigos, por exemplo, exige das escolas autorização expressa dos pais, no ato da matrícula, para a veiculação de conteúdos identificados com princípios, valores e concepções. Então, ele é assinado por 21 vereadores e prevê, entre outras coisas, a neutralidade política e ideológica no ensino e proíbe o poder público de se intrometer na orientação sexual ou aplicar o que a bancada religiosa, a bancada evangélica, chama de ideologia de gênero. A bancada evangélica calcula que tem 31 votos a favor. Em minoria, a oposição tenta obstruir essa votação, que já dura aí 12 dias. A semana passada terminou também com muito tumulto, muita confusão e apresentação de um pedido de investigação que poderia levar à cassação da vereadora Nelly Aquino, que é presidente da Câmara, por quebra de decoro. Ela foi denunciada por suposto uso irregular de carro oficial e funcionários da Câmara para levar seu filho à escola. Sob a denúncia, Nelly Aquino já havia procurado a polícia e disse estar sendo ameaçada. Na Câmara avança ainda um segundo pedido de cassação contra o ex-presidente da casa, o Wellington Magalhães. Crise pouca ali é bobagem. Ainda na semana passada, o Colégio Particular Loyola se envolveu aqui na confusão ao aceitar pressão de alguns pais de alunos para mudar questões de uma prova. Houve manifestação contrária à medida. O fato é que o projeto que tramita na Câmara, o Escola Sem Partido, que já foi classificado pelo prefeito Alexandre Calil, do PSD, de estúpido e de uma bobagem, tem um alcance apenas na rede pública se aprovado. Ainda assim, o Colégio Loyola sucumbiu ao retrocesso, enquanto que na rede pública houve paralisação e protestos de professores e alunos. Muita resistência à medida. A batalha está apenas começando, Luciana, Júlio.
Ok, ok, ok. Bom, a gente fica por aqui, Orion, por hoje, tá? Mas depois de amanhã, quarta-feira, tem mais. E até lá, Orion.
Até lá, um abraço para você, para o Júlio, ouvinte da Band News. Quem quiser saber mais, pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos, façam um bom dia e ouçam também no Spotify, não é isso, Luciana?
Isso aí, Orion Teixeira, análise política. Você ouve às segundas, quartas e sextas dentro do Jornal Band News Minas, primeira edição, ao longo da nossa programação, lá no soundcloud.com/radiobandnewsbh, soundcloud.com/radiobandnewsbh e também no Spotify, não só Orion Teixeira, mas todos os colunistas da Band News FM em Belo Horizonte.